O tema da Semana de Estudos 2024 foi Idealismo Alemão e Filosofia Clínica. Em eventos em edições anteriores, nós havíamos conversado com outras escolas, a Escola da Analítica de Linguagem, Epistemologia. Conversamos com a Fenomenologia, Estruturalismo e várias outras escolas filosóficas. Desta feita, a fala disse respeito a essa interseção. Foi colocado para os colegas o que vem a ser, o que foi o movimento do idealismo alemão, como ele funcionou, quem foram seus grandes tutores, a começar de Kant. E aqui dizia respeito essa importante escola, que era o idealismo alemão. O que a antecedia, né, como o empirismo, outra escola com a qual conversamos demoradamente, né, o que viria a partir daí, todos esses elementos foram colocados, várias ilustrações foram feitas em torno disso e dos significados. E então, a partir da conversação com a filosofia clínica, nós entramos. Fizemos alguns diálogos e alguns exercícios. Em seguida, foi colocado para os colegas um estudo da estrutura de pensamento. Nesse estudo que nós fizemos da estrutura de pensamento, vimos alguns elementos complexos. Para isso, e é o que eu vou mostrar agora para vocês, um pequeno gráfico. Que servirá de parâmetro para tudo que vamos fazer aqui, de hoje até o final dos trabalhos amanhã à tarde. Então, por favor, anotem, peguem papel, caneta. O que vem agora trará uma série de elementos importantes. Eu vou partilhar a tela. Para que eu possa explicar para vocês através de um grafismo. Observem que nós temos um campo que denominamos campo de realidade. Quando uma pessoa vem ao consultório e começamos a trabalhar a historicidade dessa pessoa, do nascimento até os dias de hoje, a partir da historicidade desta pessoa, em conversação com o contexto no qual ela vive, os exames das categorias, a base categorial, nós temos uma ideia cada vez mais próxima do que ela considera a realidade. Nesta pessoa hipotética que estamos considerando, observem que essa nuvem, não é? Esse desenho, esse esboço, ele abrange ali no número um a família dessa pessoa. Então, quando ela discorre sobre a família, os membros da família, o que essa família significa, como essa família se exercita existencialmente, etc., isso está dentro do campo de realidade para ela. Ela não tem nenhuma dúvida sobre isso ser realidade ou não. Para ela é assim. No item 2, vocês veem que essa pessoa também considera como realidade para ela o trabalho, é inequívoco. O trabalho para ela é uma realidade. E ali no número 3, vocês observam que o lago, ela gosta muito deste lago, com uma pequena ilha que muitos imaginam que ser uma ilha artificial, mas que não é. Essa ilha se formou ao longo de muito tempo, depois de chuvas, de uma seca. Essa ilha se formou e é um dos lugares onde esta pessoa gosta muito de ler. Ela pega o bote, a pequena canoa, vai até essa ilha, retorna. Tudo isso é para ela realidade. Como para cada um dos senhores é realidade a mesa na qual o caderno repousa e vocês estão escrevendo neste momento. É realidade o que jantaram, é a realidade que daqui a pouco vão dormir. Para essa pessoa, isto é o campo de realidade. Agora, o que está aqui fora O que aqui estou pontuando aqui, ó, com o laser, mostrando fora deste campo de realidade da pessoa, para ela isto aqui não é real. Ou seja, para cada um de nós é provável que nós tenhamos um campo de realidade, uma circunscrição daquilo que cada um aprendeu como sendo real. O que ultrapassa isso, nós dizemos, não, isso é utópico, isso é devaneio, isso não existe. É assim que muitos fazem. Ao falar sobre algo que não existe, a pessoa entra numa área híbrida, porque ela está dizendo que algo não existe, mas ao falar isso e ter uma ideia sobre isso, aquilo que ela está nomeando vem para o campo de realidade dela. Então ela diz: está aqui, isso que eu considerei, mas na praticidade não existe. É ficção. Para ela é assim. Então, para algumas pessoas, o futuro não está dentro do campo de realidade. Elas consideram o futuro uma pura ilusão, algo fora do que elas podem denominar realidade. É muito importante ter claro o que é isto. Na clínica, nem sempre nós temos uma ideia exata. A própria pessoa muitas vezes não tem. Isso se deve a muitos fatores, alguns fatores muito complexos, inclusive, de podermos mapear. Outra coisa importante, que vocês devem ter claro, é que quando consideramos campo de realidade, este número um, por exemplo, a família da pessoa aqui, não quer dizer que estará sempre aqui, nesta parte da estrutura de pensamentos da pessoa. À medida que a historicidade da pessoa se desenvolve, este número um às vezes troca de lugar, por exemplo, para onde está aqui a canoa, aqui embaixo. Outras vezes a família vai toda ela passear com essa pequena canoa, e então isso se mescla e faz desaparecer certos elementos, aparecendo outros. Não costuma ser algo estático, ainda que certos elementos possam ser, sim,
Bem,
estáticos. Mas agora precisamos aprofundar os nossos estudos. Esse elemento inicial mostra para nós apenas o ponto de partida, que servirá de referência para todo o trabalho que desenvolveremos aqui, de muitas horas. O que acontece a partir daí? Como isso se desenvolve? Como O que decorre a partir de um elemento como este? Para onde vamos? Quais são os fatores que começam a se pronunciar cada vez mais? Há muitos elementos aqui. A título de simplificação, nós vamos ver alguns desses elementos que vão servir para nortear os nossos trabalhos.
Temos então de novo o que é o campo de realidade para essa pessoa. Lembre, o que estiver dentro desta parte pintada de amarelo, aqui, em tons pastéis, para a pessoa, isso tudo aqui que está aqui é o que ela vai considerar de realidade. Mas nós temos aqui fora do campo de realidade, não temos? Aparece ali alguém escrevendo, e ali diz área 1. Essa área 1 está fora do campo de realidade, ou seja, fora do que a pessoa considera como real. Toda essa parte aqui. E ali diz fora do campo de realidade. Então, esta pessoa, uma vez há muito tempo, tinha que ser escritora, como vocês estão vendo aqui, ó. Estava dentro do campo de realidade dela. Estava junto com o número 1, número 2, número 3 e outros pontos. Era algo que até os 15, 16 anos era factível para ela. Era palpável, era algo que ela considerava viável na vida dela. A partir daí, isso saiu do campo de realidade desta pessoa. Ela não considera mais isso como algo real. Se você perguntasse para essa pessoa, você acredita em fantasmas? Ela diria para você, não, não acredito, eu nunca, isso não existe. É uma invenção. Uma invenção existe, a gente vê livros, vê filmes, mas fora disso não existe. Então, aqui dentro do campo de realidade dela, Existem sim fantasmas como histórias, como lendas, mas não como é dito aqui fora, uma realização concreta, um ser, um ente. Não, isso sim ela diz que não existe. Está fora do campo de realidade dela. Assim como escrever. Ela queria ser escritora, não, isso não é mais real. Se alguém falar para ela, você não quer mais ser escritora? Essa pessoa provavelmente dirá, isso não é real, isso é ilusão, isso é uma utopia, isso depois gera muita frustração, não estou interessado em elaborar e em participar disso. Bem, mas temos vários problemas aqui, não é? Quanto a esses elementos do campo de realidade, desses
Toda essa parte
fatores.
inicial de ambientação é fundamental para tudo que seguirá, principalmente quando a filosofia clínica vai conversar com escolas como a escola idealista alemã. Se fosse outra, como a escola empírica, teríamos outros problemas. Com cada escola, precisamos ajustar certos elementos. Então, uma conversa mais de perto com uma escola como a idealista alemã, que colocava a responsabilidade, o elemento fundante da existência e do existir, o que nós fazemos no mundo, como responsabilidade da própria pessoa, devolvendo à pessoa a prerrogativa dessas ações, então temos que circunscrever, entre outras coisas, isso que para a pessoa será o que ela nomeia como realidade. Mas isso, quando estamos no âmbito da clínica, encontramos outros dilemas. Há muitos problemas aqui que ultrapassam essa dimensão e que são instigantes, fazem o filósofo retomar a historicidade da pessoa, observar o que está se
De
passando.
realidade que a pessoa estruturou, que ela considera real. Ali está a família dela, o trabalho, os passeios de canoa. Agora observem aqui, neste lugar, aqui onde é onde está posicionado aqui o número 4, que é o ato de escrever. Essa figura estava fora do campo de realidade dela. E agora, apenas uma parte está fora do campo de realidade dela. Outra parte está dentro do campo de realidade. Ora, nós podemos então separar mecanicamente isso, dizer ou você é escritora ou você não é escritora. Uma pessoa não pode ser em parte escritora. Ou nós podemos circunscrever de tal maneira que uma parede aqui se coloque. E nós possamos separar, inclusive, as inspirações de um escritor, as leituras que são parte do que ele vai construir e outras coisas. Isso é possível? Às vezes não. Às vezes é longe de ser possível. Então, há coisas que, em parte, vão pertencer ao nosso campo de realidade e, em parte, estarão fora. Alguns lidam muito mal com isso, não sabem se localizar, se atrapalham. Como é que isso se expressa, em geral, na historicidade de uma pessoa? Há muitas formas. Uma das maneiras pelas quais algo que está em parte dentro daquilo que nós consideramos real e em parte fora, uma das maneiras disso se expressar é, por exemplo, por indecisão, por dubiedade, dúvida, determinados receios, a pessoa não sabe se pode de fato se dedicar a algo, se isso é sério, se vale a pena, ou se não tem a ver com ela. Há uma série de indecisões peculiares quando algo dessa maneira ocorre. Outras vezes, mesmo a pessoa investindo forte nisso, ela se atrapalha em decisões, pois se algo em parte não é real para ela, se o ato, por exemplo, de se tornar um escritor, uma escritora, não constitui algo tão palpável quanto ir para a escola, ir para o trabalho, ir à academia, visitar os amigos, algo que ela sabe que é real e concreto. Se algo é dúbio quanto a isso, uma parte apenas é, a pessoa fica indecisa se vai investir nesse trabalho, se vai se dedicar a isso. Ou mesmo quando se dedica, ela se pergunta: será que está fazendo o que é adequado? São apenas algumas das manifestações sobre isto que estamos tratando. Bem, tudo isto aqui é um prefácio aos trabalhos que virão agora. Vamos entrar diretamente agora na estrutura de pensamento.
Após definirmos, então, que quando trabalhamos com uma pessoa no consultório, fazemos a historicidade, um dos elementos que consideraremos é o que ela denomina como sendo realidade para ela, como ela se relaciona com isso e o que ela não tem como realidade, está fora, aquém dela ou além dela. Após isso, nós temos vários movimentos já diretamente relacionados à estrutura de pensamento dessa pessoa. Estrutura do pensamento é tudo aquilo que habita a pessoa. Por exemplo, sensações, juízos, buscas, valores, aprendizagens, lembranças, emoções e uma série de outros elementos, vários deles associados, vários deles complementares, alguns antagônicos, outros que se anulam, que se excluem e muitos outros elementos. É isso, então, é a estrutura que nós tentamos observar, nos aproximar cada vez mais a partir da historicidade de uma
Aqui à
pessoa.
esquerda, aqui nós temos uma estrutura de pensamento. Tudo aquilo que vai uma pessoa. Logo abaixo, uma seta mostrando a orientação que esta pessoa aqui tem quanto à historicidade. Ou seja, ela está vindo aqui, aqui é o ano 1960, 70, 80, 1990. Essa estrutura está se deslocando em uma temporalidade convencionada pelos homens em sua sociedade, indo para algum lugar. Muito bem. A estrutura de pensamento como um todo possui vários elementos que usualmente são tidos como tópicos, ou seja, do grego, o lugar, localizações pequenas, exatas. Vamos a um exemplo disso. Essa estrutura aqui, que envolve tudo que está dentro de uma pessoa, tudo que ela viveu numa etapa da vida dela até agora, etc. Por vezes, dentro dela, que nós temos esse pedacinho aleatoriamente colocado aqui como uma ilustração. Vamos supor aqui estão as emoções dessa pessoa, a maior parte das emoções aqui, que se deslocam, mudam um pouquinho. Aqui nos outros lugares, nós temos também, ó, onde eu estou pontuando, outros registros pequenos, mas a maior parte está ali. Muito bem. Diante de um problema, de uma questão, essa pessoa poderá, às vezes, consultar esta parte pequenininha aqui, ó, as emoções, que já mudou de novo. Olha, vejam como ela muda todo o tempo. No entanto, ela pode também consultar toda a estruturação. É uma consulta bem mais ampla. E não é, e muito mais profunda, com muito mais elementos do que se ela consultasse apenas um pedacinho aqui. Vamos a um outro exemplo. Essa pessoa tem toda essa parte aqui dela, é uma parte muito ampla para ela, ó, raciocínio, está tudo aqui. Em outros lugares ela tem um pouco também, mas a maior parte dela está aqui, raciocínio. À medida que ela vai se deslocando no tempo, ele vai mudando um pouco o formato, o desenho do raciocínio, mas está ali. O que acham? Ela tem um problema. Alguém oferece um emprego para ela, um novo emprego, e ela diz: será que eu devo aceitar? Deixa eu ver, se eu mudar por causa do salário, por causa do tempo de trabalho, por causa disso, daquilo, será que vale a pena? Ela consulta então esse trecho aqui dela, a racionalidade, principalmente, e outros pontos também, menores para ela, mas ela consulta. Ou será que seria mais interessante ela consultar aqui toda a estrutura? Não seria muito mais profundo, muito maior a pesquisa? Porque levaria em conta a racionalidade, as emoções, mas muitas outras coisas também. Muitas vezes, E esse exemplo eu passei tanto em Goiânia, na síntese, como no trabalho Semana de Estudos em Torres. Expliquei que, assim como uma criança muito pequena, às vezes não consegue verbalizar o que ela já entende, que ela já
Ela
sabe.
já percebe que a mamãe está feliz ou que a mamãe está triste. A criança já sabe muitas vezes, mas não tem o vernáculo, ela não tem a palavra, o termo que vai dizer a ela ou que ela possa comunicar à mãe. Então ela já tem essa informação dentro dela, o que ela não tem é como comunicar. Em muitas ocasiões, algumas pessoas, diante de uma determinada vivência, elas não sabem explicar, dizer, traduzir em palavras o que estão sentindo, percebendo, percepcionando, intuindo. Não sabem, mas já têm esse dado dentro delas, que por vezes é muito maior do que um elemento isolado ou um elemento menor dentro dela, como a razão, a emoção, a busca. Então, a estruturação dela como um todo, às vezes, objeta que ela vá para um novo trabalho, que ela vá para uma nova cidade, que ela mude preceitos da vida dela. E ela não sabe explicar isso, não sabe nos dizer. Geralmente, quando isso ocorre na historicidade, surgem dados inespecíficos. A pessoa coloca, traduz isso como: alguma coisa me impede de ir lá assinar esse contrato. Ou algo me faz adiar isto. Eu não sei bem o que está se passando. São termos inespecíficos que mostram, via inespecificidade, que ela tem algo que impede, mas ela não sabe expressar, exprimir o que se passa. Por vezes é assim. Lembrem que nós só teremos uma ideia melhor e mais próxima de se de fato isso é assim, trabalhando e aprofundando os elementos historiográficos dessa pessoa e tentando compreender cada vez mais. Por uma informação isolada, muito improvável. Mas há muitos outros elementos complexos e curiosos e peculiares de uma estrutura de
Tudo
pensamento.
aquilo que habita uma pessoa. E à direita nós temos uma daquelas belíssimas e acolhedoras livrarias francesas, pequenas, de pequenas cidades, algumas no sul da França, muito bonitas. E acolhedoras, sim. Aliás, quando forem à França, Itália, Alemanha, eu recomendo que entrem nessas livrarias. Aqueles que gostam, que às vezes achamos verdadeiras preciosidades aí, né? Em sebos, em livrarias. Tem algumas histórias bem interessantes sobre temas assim. Aliás, entre as muitas histórias que trocamos na semana de estudos, não é? Uma delas foi o achado em um lugar assim, mas não na França, não é? Dos diários de Wittgenstein. Foram encontrados assim. O professor estava visitando um determinado professor de universidade e se deparou com os diários de Wittgenstein em um sebo, em uma livraria. Bem, agora vamos ver algumas peculiaridades em torno disso que estamos caracterizando. Lembrem, nessa etapa do trabalho, estamos mostrando que algumas estruturas de pensamento possuem realmente algumas peculiaridades interessantes para os princípios de uma época como a nossa. Algumas vezes, você, ao aproximar aqui a sua estruturação de algo, como aqui estamos vendo, uma pequena livraria em algum lugar da França, simplesmente ao aproximar, não é preciso nem mesmo você entrar na livraria. Só ter a ideia de ir à livraria ou de sentar em um café diante dela, tomar um café e depois considerar que passará por lá para ver algumas obras. Simplesmente ao fazer isso, vejam, você não entrou na livraria propriamente. Você está considerando, mas isso é uma aproximação. Muitos elementos da livraria migram em direção a essa estrutura de pensamento. Assim como muitos elementos desta estrutura de pensamento também costumam migrar para esta livraria. Para além disso, há muitas trocas que ocorrem pela simples aproximação. Numa sociedade de serviços, numa sociedade industrial como a que vivemos, elementos assim não costumam ser considerados com toda a amplidão e profundidade que muitas vezes eles têm. Então, se você vai comprar um automóvel, ou você compra um automóvel, ou você não compra um automóvel. Você vai até uma livraria, ou você entrou e pegou um livro, ou você não entrou e não pegou um livro. Mas o fenômeno da proximidade e o que decorre daí, todas essas coisas que são trocadas, e partilhadas às vezes hidratam muito mais essa estrutura aqui e propiciam muito mais melhoria, muito mais profundidade, muito mais conhecimento do que qualquer coisa que estava em andamento ali, ocorre exatamente pela proximidade, uma proximidade que faz com que migrem muitos fatores. Tantos são as vezes que nós sequer podemos mapear isso. Nós temos uma ideia por sintomas, por elementos que a pessoa coloca. Vamos dar exemplos para além desta livraria que vocês estão vendo. Um parente enfermo, uma tia-avó, ela amava muito, ama essa tia-avó que está hospitalizada. A pessoa vai até lá. Simplesmente ela senta perto da tia, que está dormindo, está muito enfraquecida, e essa pessoa fica em profunda oração perto da tia. Quando essa pessoa vai embora, essa tia nem acordou, nem a viu. Essa pessoa só esteve perto dela, se aproximou dela. Não pôde trocar uma palavra, não pôde beijar esta tia, nada. No entanto, o médico que acompanha essa mulher, no outro dia, quando ela acorda, ele pergunta se ela ainda tem tanta dor, se precisa da mesma dose que ele deu no dia anterior, e ela diz que não, que a dor diminuiu muito, que ela se sente melhor, ela gostaria até de comer alguma coisa, uma sopa, talvez. Isso tem a ver com a aproximação desta pessoa, deste sobrinho neto, isso teve alguma relação? Muitas vezes nós não sabemos. Algumas vezes é provável que tenha uma relação. Mas somos pesquisadores, nós não sabemos exatamente qual é o que surge da troca de milhares de elementos que podem surgir aí. Temos muitos casos sobre isso. Muitas pessoas com quem você conversar e contará situações como estas, mas concretamente, como mapear isso? Como dizer, olhe, de fato isso acontece e é producente, podemos fazer concomitante à medicação, concomitante aos demais cuidados? Nós não sabemos, mas já temos uma ideia de que coisas assim muito provavelmente ocorrem. São trocas existenciais. E, aliás, elas não ocorrem só dessa forma. Por vezes, uma aproximação pode fazer exatamente o efeito contrário, debilitar ainda mais a pessoa, não é? Há muitas questões aqui envolvidas. Somos pesquisadores, estamos interessados em entender, em compreender, em saber utilizar isso com os cuidados da ética, com os cuidados morais, com os princípios de uma época, procurando sempre uma melhoria, mas sempre com prudência. Quanto a esses elementos. Aqui nós vimos apenas algumas das complexidades, há muitas outras, várias outras, já estudamos isso em workshops, em conferências, em vários elementos. Aqui apenas citei duas desses elementos, entre tantos outros que podem ocorrer. Prosseguindo o trabalho, vamos agora entrar em seletividade. Para os que estudam filosofia clínica, já sabem, estamos vendo uma partição de um submódulo denominado divisão. Vamos tornar tão singelo, tão simples, quanto possível. Certa ocasião, fiz uma conferência inteira sobre esse tema na Universidade Hebraica, em Jerusalém, para especialistas que estavam pesquisando na época Levinas. Agora, aqui, o propósito já é uma conversação amistosa em outros elementos, como amistoso também foi daquela vez, mas aqui mais próximo do idealismo alemão. Há algumas pessoas poderiam utilizar determinados recursos, recursos estes que são delas, elas trabalharam uma vida inteira para isso, e, no entanto, ignoram os benefícios de algo que já está praticamente pronto, que agora depende apenas da fruição de um viver. Por exemplo, cada um dos senhores, durante uma vida inteira, 30, 40, 50, 60 anos, estruturou-se ao longo da historicidade, aprendeu o que é o correto, o que é o incorreto, o que é o bom, o mal, o certo, o errado, não é? Ah, como se aproximar em sua religiosidade de Deus, como interagir com uma pessoa de maneira respeitosa, como ser prudente, às vezes, diante de alguém muito hostil, que você mal pode conversar com a pessoa, e muitas outras coisas. Cada um aprendeu isso ao longo da vida. Se uma pessoa convida você para ir num lugar que não tem nada a ver com você, e é um lugar hostil que causa até medo, você provavelmente não precisa nem de nem de um minuto para dizer a essa pessoa que você não vai, que você não quer, não é? Que já isso tudo dado a uma estruturação. Para outras coisas não, você terá que meditar, ponderar, refletir, consultar para ver se de fato você quer fazer determinada ação ou não. Muito bem. Ah, no entanto, muitos se perderam pelo caminho quanto a isso. Dados os problemas, dadas as oscilações do contexto, ora é uma pandemia, ora é uma enchente, ora é uma guerra civil, a pessoa está cansada, ela já não sabe direito o que é, do que não é, um estresse social, a cada momento uma notícia grave, a pessoa oscila, ela perde muito dessas referências. Fica indecisa, fica confusa. No entanto, existem várias instrumentalizações que, para algumas pessoas, mediante uma série de ajustes, podem ajudar. Uma delas diz respeito às seletividades. E há muitas formas simples. Isso não vem só não é da filosofia clínica. Matemáticos estudam isso. Terapeutas estudam isso, várias pessoas de outras áreas estudam também isso que vamos ver agora e que são naturais, não é? Isso é um procedimento muitas vezes pedagógico, muitas vezes exige certas didáticas, mas é muito singelo. Olhe, algumas pessoas dizem que estão muito perdidas, desorientadas. Para elas, talvez isso que vem agora possa ajudar com a orientação de alguém que acompanhe de perto e que tenha formação profissional para isso. Por exemplo, você diz à pessoa: olhe, vamos começar do mais básico, do mais simples. Nada muito complexo, não. Não é? Você gostaria, neste momento, de modificar a sua vida de tal forma que você pudesse isso? Isso é muito complexo em geral para quem está atravessando momentos difíceis. Então, é possível começar de algo simples, de modo a treinar a estrutura, a malha intelectiva desta pessoa, para que aí sim, por certos processos automatizados, profundos da alma humana, ela possa então se encaminhar aí sim para uma reflexão profunda, para algo para resolver esse problema.
Então, essa pessoa toma de um papel uma folha, divide a folha e num lado da folha ela coloca os elementos que pouco têm a ver com ela. Aqui está, pouco tem a ver com essa pessoa. Ou seja, nós estamos vendo aqui elementos que pouco têm a ver com a pessoa.
para essa pessoa hipotética. Então, para ela, observe, tem muito pouco a ver, olha, as ruínas pelas quais ela passa todo dia quando vai a pé para a casa dela. Ela não gosta disso, não tem a ver com ela. Não é que isso é errado, feio, mal, não, só não tem a ver com ela. Para outras pessoas tem. Um restaurador, ou para um artista, ou para um fotógrafo, isso pode ser muito bonito, pode ser arte pura, para essa pessoa não é. Outra coisa que ela também nota que não tem nada a ver com ela são certos programas de TV que o filho, que a filha gostam muito, são alpinistas, homens, mulheres, que escalam geleiras, montanhas íngremes, e gostam, e para ela não vê isso, ela diz que jamais faria qualquer coisa disso, não quer saber disso perto da vida dela. Vejam, ela começou com algo muito singelo, simples, não é? Colocou aqui. E, em um outro lado, ela coloca os elementos que têm características que têm a ver com ela, aqui nesta parte que estou assinalando. E então ela coloca um pequeno barco, a vela, um pequeno veleiro, em um lindo lago perto da casa dela, um estuário. Ela vai até lá e ela só de colocar isso dentro daquilo que tem a ver com ela ajuda muito nas questões dela. Ela tem uma lembrança de quando era muito pequena, estudava com o pai, e o pai gostava muito, escrevia com ela, eles brincavam. Geralmente não concluíam a lição, brincavam, e aí chegava a mãe dela e dizia: não, só vão sair daqui vocês dois quando terminarem, não pode ser assim. E ela ria desses elementos. Vejam, essa pessoa pegou papel, caneta, e mecanicamente, olha o que ela fez, mecanicamente ela fez essa divisão. Dividiu para lá, dividiu para o outro lado. Lembrem, elementos muito singelos, muito suaves, muito delicados. Mas isto é apenas o início. Seletividades são complexas, exigem estudo, paciência, compreensão, discernimento. É assim, somos filósofos. Vamos trabalhar. Para onde isso se encaminha? O que vem a partir daí? A pessoa ficará então fazendo esses elementos sempre? O que ocorre depois, não é? Para onde esses elementos vão? O que começa a ocorrer a partir daí? Bem, a pessoa, quando está intoxicada existencialmente por muitos elementos, sofreu muito, machucou pessoas, foi machucada, ela às vezes fica com dificuldade. Ao fazer isso, um dos efeitos em muitas pessoas, mas não em todas, é gerar um certo bem-estar, como uma limpeza de coisas que estavam bagunçadas, misturadas, e ela nem sabia mais. E é um exercício tão delicado, tão singelo, não é? Pode ser feito em minutos, algumas vezes ao dia, às vezes uma vez ao dia, mas separar mecanicamente as coisas. Logo, onde havia dúvida, indecisão e uma série de outras coisas, de novo ela começa a ter certas convicções que são delas, servem para elas, não servem para todos nós, para cada um será diferente. Às vezes, esse mesmo exercício de seletividade, para uma pessoa não diz nada, ele nem deve ser considerado. No entanto, à medida que aprofundamos isso, vamos descobrindo e a própria pessoa começa a notar outras coisas. Ela pega um caderno, em casa ela faz, na semana seguinte ela vem ao consultório e nos mostra. E diz, fica surpresa com certos efeitos que isso traz para a vida, que são muitos. Isso pode ser feito também de maneira sem escrever. Caminhando pela rua, a pessoa sai para uma caminhada matinal e vê uma cena e ela pensa com ela mesma: isso não tem nada a ver comigo. Nada. Não é a maneira como essa senhora gritou com o cachorrinho dela, ou a maneira como aquele senhor furou a fila no mercado, passou a frente. Isso não tem nada a ver comigo, nada. Não faz parte da minha vida. Reconheço que existe, mas por mim pode estar até fora do campo de realidade, como vimos há pouco. Apenas isso. Não é preciso violência, não é preciso pregar com uma tábua o prego para que isso fique registrado. Você já fez a maior parte do trabalho, que é chegar até aqui. Com milhões de informações, você só precisa, com suavidade, relembrar de algumas coisas, acrescentar outras, separar mecanicamente, neste caso. Assim como você vê, mais adiante, uma vovó tirando de uma cesta de vime alguns pães que ela fez, ainda quentes, para entregar à neta dela que mora logo ali adiante. Então você reconhece, puxa, que cena adorável. Tem muito a ver comigo essa cena. A mesma coisa. Pode fazer de muitas formas. Seja como for, provavelmente a estrutura sua como um todo começa a reconhecer o que você está fazendo, univocamente, não é? E começa a endereçar existencialmente seus passos para estes elementos, conforme você orientou. Portanto, os cuidados, a prudência, não é? Alguns, achando que estão indo para as estrelas, podem estar marchando para o abismo. Não se trata apenas de bem-estar, de você precisa consultar o seu contexto para saber se isso está acontecendo.
Logo, ela se depara com algumas complexidades. Ela nota que há elementos, para além desses aqui, que não nada tem a ver com ela, como ela pontuou, que ainda tem muito menos. E, aliás, se ela pudesse, ela estaria ainda muito mais longe. São até dolorosos de lembrar. Bem, como ela está fazendo um trabalho mecânico, muitas vezes ela consegue, ao invés de passar por uma cerca cheia de cadeados enferrujados, que causam a ela um mal-estar imenso, ela procura andar um pouco mais, fazer a volta e ir pelo outro lado para chegar à casa dela. E ela se sente muito feliz por evitar, por reconhecer que isso nada tem a ver com ela e por poder fazer uma ação mecânica, andar mais alguns passos para evitar isso. Da mesma forma, ela reconhece, enquanto ela faz aqui, elementos e caracteres que têm a ver com ela. À medida que ela faz mais e mais esses exercícios, ela começa a se dar conta que há outras coisas que muito mais têm a ver com ela. Um dia, indo para casa, a pé do trabalho, ela passa pela vizinha que tem lindos corações pendurados no aramado de pendurar roupas. E encantada, ela bate, conversa, bate à porta, conversa com essa vizinha. E algo acontece, parece que encontrou, reencontrou uma amiga muito antiga. Estes elementos que têm a ver com você, à medida que você vai aprofundando, fazendo as relações, eles começam entre eles aqui a conversar de várias maneiras. São, de certa maneira, vizinhos seus de afinidade. Não é um processo milagroso e mágico. Não, é um processo singelo, acarreta algumas melhoras. Algumas pessoas se beneficiam muito com isso. Mas, aos poucos, você vai exercitando sua alma, seu coração, sua vida. Fica cada vez, provavelmente, mais fácil para a pessoa dizer não para estes elementos aqui. E se aproximar dos que de fato têm a ver com ela, cada vez mais. Ela se torna cada vez mais fluente nessa aproximação. Ela descobre caminhos, inventa outros. Naturalmente, a própria estruturação dela, que começa a reconhecer esses fatores por instrumentalização de automatismos, começa a produzir muitos desses passos. Por exemplo, ao sentar em uma cantina aguardando alguém que vai almoçar com você, parece que o olhar treinado procura uma linda pintura a óleo na parede. Quando antes ficava se aborrecendo vendo determinadas pessoas com comportamentos que nada têm a ver com você, passar a rua, gritos e xingamentos. Ou seja, a alma começa a se reconhecer, se aprofundar. E mesmo quando precisa lidar com questões como essas, que nada tem a ver, já é de uma outra maneira que isto é feito, de uma outra forma.
Mas as complexidades não terminam aqui. Elas vão além e vão muito além. E vamos aos pouquinhos nos aproximando desses elementos mais e mais complexos da alma humana. São tantos. Aqui é uma contribuição muito singela, muito simples para isso que estamos vendo. Há fatores aqui que são instigantes, que pedem uma longa pesquisa no consultório, muito demorada, sistematizada. Precisamos retornar às vezes, aliás, muitas vezes, a historicidade da pessoa, ao que está se passando com ela. Não é sempre que temos a boa estrela de logo entender o que está ocorrendo aqui. Nas conversações que fizemos fora da gravação, procurei mostrar a importância que é estudarmos a historicidade de maneira diligente, cuidadosa e com as profundidades adequadas para podermos entender esses elementos graves e da alma humana. Quando trabalhamos elementos como isso que estamos vendo, as seletividades, até chegarmos a elas, passamos por muitas etapas. A historicidade, a consideração da pessoa em relação ao seu contexto, o que vem a ser para ela a realidade, como isso que ela chama de realidade conversa com o contexto no qual ela vive, às vezes há choques, às vezes há antagonismos muito graves. Tudo isso é estudado, é pesquisado, a verificação dos caminhos a fazer, o que fazer, como, entre outras mil relações, até que, entre os vários recursos, um deles diz respeito às seletividades. É um dos segmentos da matemática simbólica, uma das partes muito avançadas da filosofia clínica. Aqui visto de uma maneira muito singela, sem a fundamentação, os muitos autores que trazem aqui o assoalho importante, a rocha sobre a qual edificamos esses conceitos. Vamos então para a última parte. Uma pessoa pode, muitas vezes, dependendo de como ela é, de como ela se exercita existencialmente, ela pode utilizar seletividades como um aprimoramento, como um aprofundamento, como um apaziguar da alma. Logo, ela encontrará várias disposições. Como eu falei, em alguns casos, precisará de um acompanhamento profissional, uma vez que há muitos sintomas. Nem sempre que uma pessoa separa como sendo producente, agradável e promissora a ela, de fato, isto é. Muitas vezes é exatamente o contrário, né? Se você perguntar a uma pessoa que se utiliza substâncias graves e proibidas e que está colocando a própria vida fora, o que ela considera como promissor e indicado, talvez ela queira ainda se intoxicar mais e não menos. Então, há todo um cuidado aqui no sentido da orientação existencial e dada a delicadeza e a profundidade que esse tema encerra.
Essa última ilustração de hoje, nós retornamos àquela primeira folha que a pessoa fez em casa, que ela utilizou para separar os elementos. Mas aqui há muitos dados de estranheza no que estamos vendo. Ora, primeiro havia aqui uma separação nítida, onde estou passando laser, algo que agora parece ter desaparecido. O que houve? Além disso, este barquinho à vela, que na primeira relação que a pessoa fez estava exatamente elencada aqui, elementos que têm a ver com ela, agora uma parte apenas. Parte que nem aparece o barco, é puro mar, tem a ver com isso. E a outra parte, ela colocou no segmento que não tem a ver com ela. Só que
Para dificultar tudo, isso está sobreposto à linha. Não há mais uma linha. Nós temos espaços. O que aconteceu? O que houve? Além disso, temos outras informações aqui. Esse jovem pai com seu bebê, ambos dormindo. De onde surgiu isso? Como isso chegou? Uma grande parte aqui parece pertencer aos elementos que têm a ver com a pessoa, e uma parte pequena não. Além disso, observem este quadro. Este quadro aqui, até há pouco, estava postado lá do outro lado, completamente. Era algo que não tinha a ver com a pessoa. E agora está completamente do lado de algo que tem a ver com a pessoa. Isso parece preocupante, não é? Como alguém pode modificar dessa forma? Vemos que os fatores que ainda muito mais não têm a ver com ela continuam os mesmos, assim como os fatores que muito mais têm a ver com ela continuam os mesmos. Mas então o que houve aqui? O que aconteceu? A pessoa pode modificar isso, ainda mais sobre a égide de um exercício profundo? Isso ocorre muitas e muitas vezes, principalmente quando o efeito de uma desintoxicação existencial está em andamento. É muito, muito comum que fatores assim ocorram. À medida que a pessoa então começa com respeito à própria historicidade, com os devidos fundamentos, isso às vezes pede uma ajuda profissional para que ela não misture determinados sintomas com certas necessidades, entre outras coisas. Mas é usual, sim, que a pessoa comece a descortinar, como alguém que, ao se sentir melhor, começa a descobrir: puxa, tal coisa que eu achei que tinha muito a ver comigo, na verdade não tem. Era mais um sintoma, uma necessidade de fugir, de correr, de me aliviar quanto ao que estava se passando. Mas não tinha a ver propriamente. Ou seja, à medida que a pessoa começa a fazer as seletividades, ajustes começam a ocorrer. E são naturais. Eles ocorrem com o próprio, desenvolvimento. Muitos deles. Outros não. Outros vão ficar onde estavam ali, aquilo que a pessoa considerava que tinha a ver com ela. Mas há trocas, às vezes, substanciais. Isso é feito no compasso de um desenvolvimento cuidadoso, criterioso. Ou seja, a pessoa mesma vai descobrindo, ela faz questão de mudar.
O filho seu resolve, finalmente, depois de muitos pedidos, colocar ordem ao quarto dele. Ele achava que a ordem era aquela bagunça, até que ele não achava mais o que ele precisava: documentos, roupas e principalmente um telefone que ele precisava utilizar, um iPhone que estava sem bateria, ele não achava em lugar nenhum. Aí ele resolve botar ordem naquilo. Ao começar a colocar ordem nisso, você pede a ele: olha, o que você não quer, o que você acha que pode doar para pessoas que precisam, você bote naquela caixa que eu levo embora e faço a doação. Ele gosta da ideia, esse filho, essa filha, e começa a fazer essas separações. Algumas não sabe se vai mesmo fazer isso. Joga na caixa e depois vai lá e pega de volta e guarda. Às vezes guarda num lugar que não era para guardar. É assim. Esse é um processo de seletividade que varia conforme uma série de coordenadas para cada pessoa. Aos poucos, no entanto, isso tende, se esse jovem levar isso adiante, provavelmente ele tende a se ajustar conforme o contexto no qual ele vive, as necessidades dele, como ele se constitui e muitos outros elementos que podem entrar junto a esses fatores. Ao fazer isso, ao aprofundar isso cada vez mais, é provável que os critérios de seletividade se automatizem. Por exemplo, às vezes chegará em casa apressado, dizendo que precisa só de um livro para a universidade, ele esqueceu, é importante. Como tudo está arrumado dessa vez, sobre uma outra
Um outro critério que tem muito a ver com ele provavelmente já irá direto onde está esse livro e pegará e sairá. Outras vezes não. Outras vezes não será. Isso não será assim. E alguns até têm saudade da bagunça na qual viviam. Então, há muitas coisas aqui a considerar. Não é algo mágico e nem resolve e soluciona a vida de ninguém, não. É uma ferramenta pequena, singela, que ajuda provavelmente muitos a discernir, a se encontrar. Só que isso, na maior parte dos casos, se esparrama, como vocês viram nos gráficos. Vai alcançando outras áreas da instância humana. Alcança emoções, alcança certas mágoas que a pessoa não sabia onde colocar, certas dores, certos medos. Dependendo de com o que estes elementos estão ligados na alma de uma pessoa, esses elementos de organização se expandem. Por exemplo, às vezes o livro que ela voltou para buscar era um livro que ela ganhou do avô, um avô que ela amava muito. Ao ler o livro, encontra uma dedicatória, um cartão que o avô deixou, o que leva a pessoa além de se emocionar, querer ainda organizar melhor aquele lado, colocar um quadro que ela tinha guardado na garagem, vai para lá. Muitas outras coisas. Ou seja, é um trabalho, é um processo. Não é algo que nós já a priori podemos dizer é assim ou é assado. Não. Isso se constitui em ajustes continuados.